Fala, ouvintes da Web Rádio Audioativo! Sejam muito bem-vindos, novamente, ao nosso podcast História em Música. Nada melhor pra gente começar o mês de fevereiro com um tema que todo mundo ama, música sertaneja. Eu sou Lavínia Rezende e quem me acompanha no episódio de hoje é a Júlia Mignone e a Gabriela Araújo. Vamos relembrar e conhecer um pouquinho das principais eras do sertanejo no país, das duplas icônicas, das canções que atravessaram décadas e dos cantores que estarão sempre com a gente, na nossa alma e no nosso coração. Eu não vou negar que eu sou louca por vocês e está começando o História em Música.
Vamos cantar, vamos se apaixonar, vem! Você sabe onde tá? Entrando, se envolvendo comigo.
A palavra sertanejo provém de sertão, termo que caracteriza, no Brasil, locais mais afastados, distantes das grandes cidades. Atualmente, o sertanejo é o gênero musical mais escutado do Brasil, ficando à frente do samba, do funk, do pop e do MPB. O sertanejo caipira tem as suas origens datadas lá do bandeirismo, movimento de desbravamento do interior do Brasil pelos bandeirantes paulistas no século XVI. A música sertaneja, inicialmente, era performada por várias duplas, tradição que se perpetua até os dias atuais. Sonoramente, as duplas mantinham cantores com voz tenor, nasal e o uso acentuado de um falsete típico. E entre os principais instrumentos do gênero, podem se destacar a viola, o violão e o acordeão. A história do sertanejo no Brasil é muito interessante. Embora ele só tenha começado a se popularizar totalmente na grande mídia brasileira no finalzinho da década de 80 e começo da década de 90, a música sertaneja, também conhecida como música caipira, data de um momento muito mais longínquo. A primeira música sertaneja, do jeito que a gente conhece hoje, surgiu no ano de 1929. A canção surgiu a partir das gravações feitas por Cornélio Pires, que é um jornalista e um escritor sobre os cantos tradicionais rurais do interior paulista. Sul e Triângulo Mineiro, Sudeste Goiano e Mato Grossense. As letras acompanhavam a história e o modo de vida dos homens do interior, sempre exaltando a diferença entre homens e a vida na cidade. O romantismo da paisagem das cidades interioranas e a visão de uma beleza bucólica também eram bastante presentes na composição. Algumas músicas mais famosas dessa época são Sérgio Fureiro, de Cornélio Pires, Sertão do Laranjinha, de Ariovaldo Pires, e O Bonde do Camarão, de Cornélio Pires e Mariano. A partir da Segunda Guerra Mundial, o estilo sertanejo passou por uma segunda fase, também conhecida como uma fase ali de transição. Essa fase foi muito caracterizada pela incorporação de instrumentos comuns da música europeia, como a harpa e o acordeão, ou como a gente chama por aqui, né, a sanfona. Além disso, o assunto mais recorrente entre as canções passou a ser as letras românticas, se distanciando um pouco daquele modo de vida interiorano da última fase. Uma dupla mega importante para o crescimento da popularização do sertanejo nos quatro cantos do Brasil foi a dupla Milionário e José Rico, que modernizaram o gênero incorporando elementos ali da tradição mexicana de mariachi, como uso de floreios, do violino e trompetes. E daí pra frente foi só sucesso. Vamos agora embarcar um pouquinho mais a fundo nas principais eras da música sertaneja.
Como eu poderia dar a ela essa carta, como eu vou deixar pra sempre aquela...
Sertanejo raiz, moda ou modão. Vários nomes foram usados para se referir ao estilo de música tocada nos anos 90, que alcançou enorme popularidade com as duplas de músicos. Nessa época, o Brasil passava pelo processo de urbanização, o que gerou uma intensa migração de pessoas do campo em direção à cidade. E o sertanejo, muito popular entre essas pessoas, também acompanhou a mudança. Começaram a ser usados instrumentos elétricos para produzir os sons, e a temática das letras se tornou romântica. Os cantores entoavam a distância da pessoa amada, a dor de cotovelo, a saudade e o ciúme. A partir dos anos 2000, o tema das músicas sertanejas mudou novamente, e nasceu o que ficou conhecido como sertanejo universitário. Com a influência do pop e do rock, a nova geração se interessava mais por falar de relacionamentos sem compromisso, amores rápidos e baladas. O foco deixava de ser o sofrimento por uma relação amorosa não realizada, e se voltava para a busca de concretização de um amor. Vamos relembrar algumas das icônicas duplas sertanejas que deixaram suas marcas nos anos 90 e 2000. Chitãozinho e Chororó é considerada a dupla que abriu espaço para a música sertaneja na rádio e na televisão a partir dos anos 80. Formada pelos irmãos paranaenses José Lima Sobrinho e Durval de Lima, respectivamente, se tornaram recordistas de vendas, com mais de 37 milhões de cópias, e ganharam 5 prêmios Grammy Latino. Começaram a carreira bastante jovens, sendo o primeiro disco oficial em 1970. A partir daí, assumiram um ritmo de produção contínua, e em 93, a dupla já era reconhecida a ponto de gravar com os Bee Gees para o disco Tudo por Amor. O sucesso desse trabalho foi tão grande que os cantores conquistaram em junho daquele ano o primeiro lugar no Hot Latin Singles, na parada norte-americana da revista Billboard. No ano de 1995, encabeçaram o evento Amigos, um show com as três principais duplas sertanejas do Brasil na época, Zezé Di Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, e eles mesmos, que contou com mais de 100 mil pessoas. Eles fizeram diversas participações em canais de TV, como a Globo e a Record. Em 2010, gravaram um CD e DVD Chitãozinho Chororó 40 anos e a Nova Geração, que faz parte da comemoração dos 40 anos de carreira da dupla. Outra dupla importante é Christian e Ralph, que ficou conhecida como a dupla mais afinada do Brasil, em função do som agudo que se tornou característico de suas canções. Formado pelos irmãos goianienses José Pereira da Silva Neto e Ralph Richardson da Silva, a dupla alcançou um imenso sucesso nacional e internacional. Eles se tornaram particularmente reconhecidos pelo seu trabalho em novelas da TV Globo, do SBT e da TV Record. Em 1996, eles lançaram um CD com a trilha sonora da telenovela O Rei do Gado, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Em 2000, a dupla se separou e eles lançaram seus próprios trabalhos individuais, mas a separação durou pouco, e no ano seguinte eles se reuniram com a gravação do disco intitulado De Volta. Ao todo, lançaram 20 álbuns, 32 coletâneas, 2 DVDs acústicos e vídeos independentes que venderam mais de 15 milhões de cópias. Ganharam 15 discos de ouro, 9 de platina, 2 de platina preta, 4 de diamante, além de entrarem para o quinteto de ouro da música sertaneja. Em 2017, a dupla criou seu próprio canal no YouTube, o Pocket Show 3, que em 2 semanas já estava com 6 milhões de visualizações. Leandro e Leonardo, seguindo a tradição da maioria das duplas sertanejas brasileiras, era formada por 2 irmãos, Luiz José Costa, o Leandro, e Emival Eterno Costa, o Leonardo. A dupla de Goiás vendeu 17 milhões de discos. Após o lançamento de seus 2 primeiros álbuns, que não tiveram uma grande relevância, eles lançaram em 1989 o álbum Leandro e Leonardo, volume 3, e com ele veio o sucesso nacional. A canção Entre Tapas e Beijos virou hit. A partir deste, a dupla emplacou uma série de sucessos nos anos 90, com os álbuns que foram até o volume 11. Em 1997, Leandro e Leonardo participaram do Festival Internacional de Canção de Viña del Mar, no Chile, onde foram muito bem sucedidos. O conjunto de irmãos durou de 1983 até 1998, quando Leandro faleceu de um raro câncer de pulmão. Pouco tempo após a morte do cantor, o álbum Um Sonhador foi lançado, e no mesmo ano recebeu um disco de diamante. Leonardo continuou com sua carreira solo até os dias atuais. Em toda sua vida, ele vendeu 45 milhões de discos, sendo 30 milhões com seu irmão e 15 milhões solo, e um deles está entre os 10 mais vendidos do Brasil. Mais uma dupla icônica, João Paulo e Daniel, foi a dupla formada por José Henrique dos Reis e José Daniel Camilo, respectivamente. Ambos vindos de Brotas, no interior de São Paulo, os cantores começaram a trabalhar juntos em 1980. Um fato interessante é que antes de se tornarem uma dupla, eles eram rivais nas apresentações que faziam em festivais. João Paulo fazia dupla com seu irmão, Chico, e Daniel cantava solo. Em 1995, lançaram seu álbum de estreia, chamado Amor Sempre Amor. Em 96, lançaram um álbum que trazia a canção Estou Apaixonado, versão para Estou Enamorado, de Donato e Stefano, que se tornou a canção de maior sucesso da dupla. Em abril de 1997, eles lançaram o álbum Volume 8, que até hoje é o mais vendido de sua carreira, conquistando a certificação de platina tripla por mais de 750 mil cópias. A dupla terminou em 12 de setembro de 1997, quando um acidente automobilístico tirou a vida de João Paulo, com um total de 8 álbuns lançados durante a carreira. Daniel seguiu carreira solo. Mas talvez ninguém consiga se comparar ao sucesso alcançado por Zezé Di Camargo e Luciano. Formada pelos irmãos Mirosmar José de Camargo, conhecido como Zezé de Camargo, e o Elson David de Camargo, conhecido como Luciano, ambos de Goiás. Zezé começou sua carreira no sertanejo como compositor, e na década de 80, algumas de suas músicas já eram famosas nas vozes de duplas consagradas, como Chitãozinho Chororó e Leandro Leonardo. Em 1989, decidiu formar a dupla com o irmão mais novo. Eles alcançaram a fama em 91, com o single É o Amor, composição de Zezé Di Camargo, que tornou-se um grande sucesso no Brasil. A canção fazia parte do primeiro álbum da carreira dos irmãos, e em 6 meses, o CD ganhou o disco de platina duplo por 750 mil cópias. Em pouco mais de um ano, atingiu a casa de 1 milhão de cópias. Em 1995, a dupla já havia lançado 5 álbuns e emplacado diversos hits de sucesso, e apresentaram uma série de shows juntamente com Chitãozinho Chororó e Leandro Leonardo, para o especial de fim de ano da Rede Globo. Em 2000, iniciaram uma turnê chamada Zezé Di Camargo e Luciano 2000, que era a inauguração dos 10 anos de carreira da dupla. E 3 anos depois, eles foram agraciados com 2 prêmios, da Academia Brasileira de Letras, como melhor dupla, e do Grammy Latino, como melhor álbum de música sertaneja. Em 2005, a história da vida e da carreira da dupla foi contada no filme Dois Filhos de Francisco, em parceria com a produtora Conspiração Filmes e com os estúdios Mega. O sucesso continuou ao longo dos anos 2000 e atravessou as décadas, conquistando públicos no Brasil todo. Ano passado, Zezé Di Camargo e Luciano anunciaram o encerramento em 2022, após lançar o seu último álbum, Amigos, depois de 20 anos em ativo. Também vindo de Goiânia, Bruno e Marrone foi formado em 1988 pelos cantores Bruno no vocal e Marrone no vocal, violão e sanfona. O álbum de estreia dos músicos foi lançado em 1994, mas a dupla alcançou notoriedade nacional aos 15 anos de carreira, com o lançamento do álbum acústico em 2001. Com canções como Dormir na Praça e Vida Vazia, a dupla obteve popularidade com um som mais acústico em comparação aos seus colegas de segmento. A partir daí, o talento de Bruno e Marrone passou a ser reconhecido nacionalmente. Eles lançaram o álbum Sonhos, Planos, Fantasias em 2002, Inevitável em 2003 e Meu Presente é Você em 2005. Após isso, foi a vez do álbum Ao Vivo em Goiânia, de 2006, em comemoração aos 20 anos de carreira da dupla, que foi indicado ao Grammy em 2007. Continuaram a trabalhar em álbuns ao vivo, como Acústico 2, de 2007, e De Volta aos Bares, de 2009, composto por regravações. Com mais de 10 milhões de cópias vendidas, Bruno e Marrone consolidou-se como uma das principais duplas sertanejas da história do Brasil e continua fazendo sucesso até os dias atuais.
Quais foram as 20 músicas mais tocadas no Brasil na última década, levando em conta vários meios de execução das canções, como rádios, casas de festa, música ao vivo, shows e até mesmo carnaval. E o que esse estudo concluiu é que o sertanejo é essencial na trilha sonora do brasileiro. O que mais chamou a atenção foi a dominância do gênero musical no top 20 das canções mais tocadas nos últimos 10 anos. O ranking é liderado por Ai Se Eu Te Pego, sucesso do Michel Teló, que passa até mesmo o Parabéns Pra Você, que é um clássico dos aniversários e que ocupa a segunda posição no ranking. O gênero sertanejo fecha o top 5 com Jennifer, a famosa interpretação de Gabriel Diniz, e Camaro Amarelo, na voz da dupla Munhoz e Mariana. Completando essa lista que foi dominada pelos sertanejos, nós tivemos Gatinha Assanhada, de Gabriel Valim, Medo Bobo, de Maiara e Maraíza, Humilde Residência, de Michel Teló, Amar Não É Pecado, de Luan Santana, Regime Fechado, de Simone e Simaria, Notificação Preferida, de Zé Neto e Cristiano, e Jorge Mateus com Propaganda, fazem parte dos grandes nomes do cenário musical nacional que seguem até hoje lançando novos hits. Um destaque impossível de não ser mencionado é a forte presença das mulheres no sertanejo, que desde 2010 para cá só cresce cada vez mais. Entre as décadas de 80 e 90, a maioria das músicas sertanejas tinham como tema traições e desilusões amorosas. No geral, eram homens cantando sobre a tristeza de terem sido trocados por alguém que tanto adoravam. a famosa dor de cotovelo, né? E naquela época, as mulheres eram apenas os personagens dessas letras, que tinham como foco o sofrimento do homem. E nos clipes, elas sempre apareciam como grandes vilãs e de forma objetificada. Até que em 2016, novas cantoras começaram a fazer sucesso no sertanejo e trouxeram uma visão diferente para o gênero. O ponto de vista das canções agora era delas, que antes nem eram ouvidas. A sofrência, a traição e a dor continuaram aparecendo, mas agora do ponto de vista feminino, e nomes como Marília Mendonça, Simone Simaria, Maiara e Maraíza e Nayara Azevedo começaram a estourar e fazer sucesso em todo o Brasil. As irmãs baianas, Simone e Simaria, por exemplo, começaram a cantar ainda crianças. E já adultas chegaram a participar da banda Frank Aguiar como backing vocals. E apesar de cantarem forró no início da carreira, o sertanejo sempre foi uma paixão da dupla. E em 2012 elas decidiram assumir suas carreiras e lançarem o primeiro CD independente. E a partir daí foi só a sofrência garantida com as coleguinhas. Outra dupla que começou a carreira muito cedo foi Maiara e Maraíza. Aos 15 anos, os pais deram a elas uma escolha: gravar um CD ou viajar para Disney. E elas nem pensaram duas vezes, escolheram a gravação. E o primeiro DVD saiu em 2015 e continha diversos sucessos. Um deles, e um dos maiores das suas carreiras, é Medo Bobo. E diferente de outras cantoras da nossa lista, Nayara Azevedo começou a cantar por acaso. Depois de postar uma paródia da música Sou Foda em seu canal no YouTube intitulado Coitado, a performance chamou a atenção dos seguidores e ela resolveu se dedicar ao sertanejo. A cantora aborda vários temas importantes no universo feminino em suas canções e o maior sucesso da sua carreira é o hit 50 reais. Já a nossa eterna Marília Mendonça já brilhava como compositora antes mesmo de ser reconhecida pela sua voz. Pra quem não sabe, ela é compositora da música Cuida Bem Dela, gravada por Henrique Juliano em 2014. Mas foi só em 2015 que ela gravou seu primeiro DVD com vários hits. Infiel, Como Faz Com Ela e Amante Não Tem Lar foram grandes músicas do seu primeiro CD e desde então Marília foi consagrada como a rainha da sofrência por todo o Brasil. Exemplo desse fenômeno, temos a lista divulgada pelo Spotify, em que Marília Mendonça foi a cantora brasileira mais ouvida em 2021. A herança para a música sertaneja e o legado de Marília Mendonça para a música nacional serão eternos. E ao lado de nomes como Gustavo Lima, Jorge Mateus e Henrique Juliano, o cenário do sertanejo pop, sertanejo universitário e o tradicional tem se expandido ano após ano e caminhando para ser o gênero brasileiro mais escutado da década. Finalizamos nosso episódio. Eu e a equipe do História em Música agradecemos por você ter escutado até aqui. Espero que tenham gostado da playlist de Sofrência Sertaneja. E se você curtiu, compartilha com um amigo que também é fã e segue a gente nas redes sociais, @audioativo, para ficar por dentro dos episódios novos e por dentro da programação da nossa rádio. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.